Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. A loucura da pregação do Evangelho de Deus. Capítulo 2. A loucura do Evangelho ser oferecido através da pregação. 1 Coríntios 1, 17 até 24. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde, o escriba? Onde, o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprouve a Deus salvar os que creiam pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Marcos 16, 15. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Embora o texto de 1 Coríntios 1, verso 21, é apresentado em algumas traduções relacionado à loucura do que é pregado e em outras como a loucura de que Deus escolheu oferecer o seu evangelho através da pregação, gostaríamos de abordar no presente capítulo o segundo aspecto. Apesar de que o conteúdo daquilo que é anunciado como a oferta do Evangelho ser considerado loucura por aqueles que rejeitam o Evangelho e também como loucura por aqueles que querem se amparar na sabedoria humana ou em provas baseadas em sinais no mundo natural, genericamente citados como o grego e o judeu, entendemos que a estratégia de Deus de oferecer o seu Evangelho através da pregação. Conforme similarmente nos mostra o texto de Marcos 16, também é alvo de ser considerado por muitas pessoas como loucura, algo desprezível ou de eficácia duvidosa. No texto de 1 Coríntios acima em referência, vemos que Paulo inicia a sua abordagem a respeito de que ele foi chamado a pregar o Evangelho e que é em relação à continuidade desta ação, assim como da fidelidade ao conteúdo pregado, que ele estava colocando o foco da sua vocação. E embora a ação de pregar o Evangelho de Deus possa parecer como uma coisa fraca perante os seres humanos, Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para que a nossa esperança e fé não sejam canalizadas para as coisas do mundo ou para as estratégias humanas altamente elaboradas. Mas para que a nossa fé e esperança estejam no Senhor, o qual é poderoso para agir e prover salvação também a partir daquilo que aos seres humanos parece fraco ou como uma estratégia não muito eficaz. Portanto, compreender que o Evangelho do Senhor e a pregação do Evangelho são aspectos distintos é vital para sabermos o papel de cada um destes aspectos, pois apesar da salvação e da vida eterna estarem essencialmente no Evangelho eterno, que é principalmente Cristo oferecido para nos salvar, para habitar em nós e para nós estarmos nele, é através da pregação do Evangelho que uma pessoa é informada do fato que ela pode passar a crer no Evangelho de Deus e pode vir a receber aquilo que lhe é oferecido através do Evangelho. A obra de anunciar ou pregar o Evangelho, incontestavelmente, é um meio central através do qual Deus determinou que as pessoas venham a crer em Cristo e, assim, passem a receber o que através do Senhor Jesus lhes é oferecido. A não compreensão de que é através da pregação do Evangelho que aprouve a Deus anunciar a salvação ao mundo para que aqueles que creiam neste Evangelho sejam salvos, ou a não compreensão do que vem a ser a pregação do Evangelho, levou e tem levado muitas pessoas a se desviarem da principal estratégia que Deus estabeleceu para comunicar a respeito do seu Evangelho aos seres humanos e para oferecer a salvação ao mundo. Deus já confirmou a pregação do Evangelho com sinais e prodígios inúmeras vezes, e Deus pode continuar a confirmar a pregação do Evangelho desta maneira. Entretanto, isto não muda o fato da pregação, propriamente dito, ser o meio essencial para que as pessoas venham a conhecer o Evangelho e venham a crer nele para a salvação, conforme também exposto no texto a seguir. Hebreus 2, 1-4. Por esta razão, importa que nos apeguemos, com mais firmeza, às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Quando as pessoas começam a pensar que são prioritariamente os sinais que fazem os seres humanos crerem no Evangelho e não a própria pregação do Evangelho ou a palavra a respeito do Evangelho, elas começam a querer fazer o uso de estratégias de comunicação do Evangelho que não foram estabelecidas pelo Senhor para serem usadas desta forma. Chamar pessoas para eventos que propõem curar, entreter ou fazer maravilhas para as pessoas virem a Cristo pode incorrer no risco de tentar inverter a ordem estabelecida por Deus para o anúncio do seu Evangelho, pois Deus estabeleceu que a salvação seja anunciada pela pregação do Evangelho, podendo ser seguida ou não de sinais externos. Assim, o anúncio do Evangelho não precisa ser precedido ou regido pelos sinais externos para depois ser pregado ou para que a sua veracidade seja aprovada. O anúncio da oferta que Deus faz através do seu Evangelho é confirmada pela pregação, podendo Deus complementar a proclamação do Evangelho com testemunhos de sinais, prodígios e milagres distribuídos pelo Espírito Santo. Porém, ainda que o Senhor não realize manifestações naturais ou exteriores junto com a pregação do Evangelho, o poder da salvação do Evangelho em nada é diminuído, assim como em nada é diminuído o benefício eterno que somente o Evangelho de Deus pode prover. Romanos 1, 16-17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Quem salva uma pessoa é Deus através do oferecimento do seu Evangelho, e uma pessoa é salva através do Evangelho se ela crer no Deus que lhe oferece a salvação, quer a pregação seja acompanhada ou não de sinais externos. E não são os sinais que salvam uma pessoa, mas o Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que Deus precisava fazer para provar o seu amor para conosco já foi feito e está disponível a todo aquele que crê. E se Deus ainda fizer outros sinais ou milagres externos extraordinários, glória a Deus pela sua bondade e misericórdia. Porém, a ausência destes sinais não pode vir a ser vista como um impedimento válido que supostamente poderia ser usado como justificativa para uma pessoa não vir a crer em Cristo Jesus. Romanos 5, 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. A prova eterna do amor eterno de Deus para com cada ser humano já foi exposta publicamente diante da humanidade na cruz do Calvário. Esta prova não necessita de sinais e complementos para que se mantenha válida, ainda que Deus, por misericórdia, atenda o clamor de muitas pessoas também em suas mais variadas petições por intervenções externas. 1 Coríntios 1, 18-22-24. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, poder de Deus. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Quando aqueles que se dizem anunciadores do Evangelho de Deus já não creem mais que é através da simples pregação das palavras do Evangelho que as pessoas podem passar a crer em Cristo, eles ficam sujeitos a se perderem nas mais alucinadas ou supostas estratégias de evangelização que procuram elaborar e através das quais procurem atrair o público-alvo que querem atingir. Quando a simplicidade do pregar o Evangelho já não é suficiente, as pessoas também começam a se envolver em estratégias exageradamente dispendiosas, assim como começam a se envolver nas estratégias de angariar recursos para a realização e sustentação de seus próprios planos e não os planos de Deus. Se, porém, o próprio Senhor definiu que a pregação do Evangelho é uma expressão da sua sabedoria, quem é o ser humano para dizer que esta estratégia é simples demais ou que ela carece de aspectos mais bem elaborados ou mais estratégicos? O próprio Senhor já nos instruiu de que a sua estratégia de anúncio do Evangelho pode ser vista como um escândalo ou loucura diante das pessoas no mundo, mas também isto está em linha com a vontade de Deus para que a fé no seu Evangelho não seja segundo a sabedoria e as estratégias humanas. Se aquilo que o Evangelho oferece, tendo por referência o Cristo que foi crucificado, já parece loucura às pessoas no mundo, não o seria também a maneira simples e direta através da qual Deus escolheu para proclamá-lo? 1 Coríntios 1:23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Gálatas 6:14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu, para o mundo. O oferecimento do Evangelho de Deus através da pregação é, de fato, um caminho fraco aos olhos do homem natural, mas é também por isto que Deus o escolheu. Deus escolheu a loucura da via da pregação do Evangelho para divulgar o que para muitos parece ser a loucura da salvação em Cristo. E isto, para mostrar que ainda que o Senhor atue através de caminhos considerados loucos e fracos entre os seres homens, a sua soberania sempre é mais forte e sábia que qualquer sabedoria humana ou força natural. Deus escolheu a aparente fraqueza da pregação para mostrar que não é no poder das palavras sublimes das pessoas no mundo que está a salvação, mas que ela está no Filho unigênito de Deus que foi apresentado ao mundo para ser o Salvador Todo-Poderoso de todos aqueles que nele creem e o recebem como Senhor em seus corações. 1 Coríntios 2:1-2. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. 1 Coríntios 1, 25, 21 e 24. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprouve a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus.